passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Alegria, o nosso coração, viu? Que bom ter você aqui com a gente, participando do nosso Cristo em Casa. Onde quer que você esteja, receba aí o abraço, o carinho de toda a família Melodia. Bom demais. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa equipe reunida nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa. Meu querido pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus, Filadélfia. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Como é bom, viu, pastor Roberto, estar ao seu lado. Daqui a pouquinho, o irmão sendo mais uma vez usado por Deus para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, Débora. Deus abençoe a todos.
Débora Lira também com a gente nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Michel Camargo, a paz do Senhor pastor Roberto Inácio e a paz para todos os que estão ouvindo o culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu querido irmão, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Roberto Inácio, Michel na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão. É uma honra ter a sua audiência. Que Deus te abençoe.
Vamos orar juntamente com o querido pastor Roberto Inácio.
Precioso Deus e Pai, te louvamos pela oportunidade que tu nos dás de estarmos aqui, de chegar até os nossos ouvintes, Senhor, nesse momento tão precioso. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que o teu Espírito possa seguir conosco neste programa e que a tua graça alcance cada vida que está agora ligada conosco. Que a tua bênção repouse sobre cada lar, sobre cada família. E que o Teu Espírito possa nos conduzir em todos os momentos, Senhor, do Cristo em Casa. E que a Tua bênção repouse sobre cada vida, em cada lar, em cada família. Recebe a nossa oração com gratidão. Em nome de Jesus. Amém.
Eu conheço a sua dor. Quando penso estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar. Sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E sabe? E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Sempre vale a pena acreditar nesse Deus. Oh. Fazer a
fazer grandes coisas por você. Ele vai. Então cante.
Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida. E todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida. E todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. É. E você vai dizer:
Cailane Frauches, Eu Vou Fazer. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o pastor Roberto Inácio, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
A referência bíblica da mensagem de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11.
Pois é, nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa, estamos recebendo com muita alegria o querido pastor Adilson Henrique dos Santos, da nossa querida Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, em São Gonçalo. Que alegria tê-lo aqui, meu pastor querido. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Muito boa noite, pastor Eliel do Carro. Boa noite, pastores. Boa noite, melonautas. Que bom esta participação, estarmos aqui, é muito bom, na Igreja Cristo em Casa. Esta igreja que tem feito uma diferença muito grande, ela tem chegado aonde naturalmente a internet hoje é propagada, mas há lugares naturalmente que não são alcançados. E a melodia, através dos aplicativos, através de tantas coisas, tem chegado com a sua variação de soluções através da Igreja Cristo em Casa. Então, falar da Igreja Cristo em Casa é olhar esta missão tão importante que ela trabalha, que nós estamos vivendo e, naturalmente, ajudando a expandir o reino de Deus. É claro que isso tem um custo, este custo é um custo alto, e a Igreja Cristo em Casa, ela pede a sua ajuda, a sua contribuição para esse trabalho tão lindo. Como você pode participar? Olha, é muito simples, você pode participar enviando um Pix para o 21997270097. Repetindo, 21997270097. Se o seu Pix tem limite noturno, não tem problema algum, você não precisa se preocupar, basta você agendar para o outro dia no seu aplicativo bancário. Ou você também tem a opção de acessar cristoemcasa.org.br. Então, faça isso, clique e contribua, veja lá se os dados estão certinho e ajude a Igreja Cristo em Casa. Deus te abençoe de maneira gloriosa, pense nisso, abra o seu coração e Deus certamente tem vitória para você. Fique com esta palavra de paz, traga a sua contribuição. Deus ama o que dá com alegria. Fique em paz.
Armas do mal, levante a bandeira do amor, que esse vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos Jesus toma a frente em sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que segue Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que segue Jesus.
Lute com as armas do bem e obterás a vitória.
Águas passadas não movem moinhos, os seus pecados Deus esqueceu.
O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo.
Em um piscar de olhos, Jesus toma frente em sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve Jesus. Sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve Jesus.
Lindo louvor! Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente, nesse momento, tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes, por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
E olha, para você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
É isso, Fábio. Nós estamos tão gratos a Deus pela vida dos nossos ouvintes, não é? E hoje nós queremos agradecer a Deus pela vida de Keren Eduarda Costa, Priscila Gomes da Silva, Carlos Henrique Granfino, Paulo Henrique Carvalho, Lilian Arcanjo da Silva, Carla Cristina Ribeiro, Sônia Maria Alves, Carlos Roberto da Silveira, Rosângela Martins do Carmo e Gabriela da Silva Barbosa. Tudo de Deus para cada um de vocês. Felicidades.
Pode o homem me fazer? mas ouvem tua voz, não ouvirão a voz do estranho. Tuas ovelhas ouvem tua voz, não ouvirão a voz do estranho. Tuas ovelhas ouvem tua voz, não ouvirão a voz do estranho. Abre os meus ouvidos, eu quero te ouvir.
Louvor lindo demais, família Melodia. Olha, aqui é o seu irmão Fábio Silva. Estamos aqui na Igreja Cristo em Casa, momento de fé e comunhão. Chegou a hora dos pedidos de oração, que vieram através do WhatsApp. WhatsApp da oração, 999-07-0097. Prefixo é o 21, tá bom, família? 999-07-0097. Quem traz pra gente os pedidos de oração é a Débora Lira. Débora, pode ler.
Sim, Fábio, já estou aqui com os nomes. Em Mateus 21, 22, a palavra de Deus diz: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então não basta pedir, tem que crer. Então vamos crer e o Senhor irá nos responder. Hoje o pastor Roberto Inácio estará orando pelo povo de Deus, o Ronaldo de Vargem Grande, pedindo oração por toda a família, Kleber de Lins de Vasconcelos, também precisando das nossas orações, Maria da Glória de Juiz de Fora, Minas Gerais, Glória Maria de Itu, São Paulo, Edith de Itaboraí. Vamos orar por Silvio Guimarães de Pilares, Juliana da Taquara, Silmara de Juiz de Fora, Minas Gerais, Nancy de Madureira e a Eduarda de Vicente de Carvalho.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos porque neste momento chega até nós os inúmeros pedidos de oração do teu povo. Daqueles que, sintonizado conosco, enviam seus pedidos, suas necessidades, na certeza de que neste momento de oração, o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos atender, o Senhor vai trabalhar de maneira especial. Meu Deus, Tu conheces cada pedido que chega, cada necessidade que se apresenta. E Tu és o Deus de perto e também Deus de longe, diz a Tua palavra. Enquanto oramos daqui, Senhor, Tu vai visitar cada um daqueles que enviaram seus pedidos de oração, daqueles que nessa hora estão sintonizados conosco, Senhor, clamando por Tua misericórdia. Lá onde eles estão, aí onde eles estão, age, meu Deus. Age segundo a multidão das Tuas misericórdias. Age segundo a Tua bondade, a Tua graça, o Teu amor. Senhor, trabalha pelas necessidades do Teu povo. Senhor, traga do céu a resposta, traga do céu a bênção, traga do céu a cura, o milagre. Meu Deus, quantos esperando um milagre, Senhor? Milagre é algo que só Tu podes fazer. Só o Senhor pode agir, só o Senhor pode trabalhar. E nesta hora, Deus, nós clamamos a Ti na certeza de que o Senhor é poderoso para entrar nessa causa, entrar nessa situação e trazer a resposta para o Teu filho, para a Tua filha, que está clamando na expectativa de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Meu Senhor, que este momento, Senhor, momento de clamor, momento de súplica, possa chegar aos céus, Senhor. E o céu possa se abrir para trazer a vitória e a resposta ao Teu povo. Que seja, Senhor, um momento de milagre, momento, Senhor, de restauração em todas as áreas da vida dessa pessoa tão carente e necessitada. Pai Santo e amado, que o Teu Espírito possa agir neste momento, Senhor, e visitar cada coração, visitar cada casa, visitar cada situação, crendo, Senhor, de que Tu nos ouve, de que Tu age, de que Tu nos responde, de que Tu és um Deus misericordioso e piedoso, e como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de cada um de nós. Oramos na certeza da resposta e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Vamos ouvir a voz de Deus? Chegou então esse momento. Momento lindo, momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o meu querido pastor Roberto Inácio.
Louva a Deus por essa oportunidade feliz de poder estar aqui com você neste momento. Trazer para a sua vida uma mensagem, uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. O Evangelho de Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, retrata um Jesus humano, um Jesus amoroso que abraça, que recebe, que abençoa. E exatamente no capítulo 15 desse Evangelho, Lucas descreve algumas parábolas de Jesus. As parábolas são histórias que Jesus conta, mas ela tem um fundo de verdade poderoso. Elas têm uma mensagem preciosa. E o capítulo 15 mostra três parábolas. Das três, eu quero me deter numa. E certamente, cada um de nós nos encontramos aqui. Jesus começa dizendo, e Lucas escreveu, e após a Bíblia ser colocada em capítulos e versículos para melhor compreensão, facilitar a leitura, a gente sempre diz assim, capítulo 15, versículo 11. E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Esse primeiro momento dessa parábola de Jesus retrata o que muitos de nós estamos vivendo hoje. A maioria das nossas situações, do que sucede a mim, a você e a todos nós, está inserido aqui. A gente sempre está pedindo algo a Deus. A gente sempre está dizendo para Deus, como esse filho, dá-me a parte da minha herança. A gente está sempre pedindo herança a Deus, pedindo bênçãos a Deus, pedindo alguma coisa especial para Deus. E aí eu me lembro de Tiago, quando ele diz no capítulo 4, vocês pedem e não recebem? Porque pede mal, pede para gastar, para gastar. E é interessante como esse fato aqui, como essa história, como essa parábola, como essa citação de Jesus tem a ver comigo e com você. A gente tem pedido bênçãos a Deus. Todos nós pedimos, precisamos e Ele nos dá. Porque Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é recompensador daqueles que o buscam, diz a sua palavra. Ele é galardoador e tem sempre a mão estendida para abençoar. E aí o que a gente tem feito com as bênçãos de Deus? O que temos feito? Será que a gente entende que bênção não é para gastar dissolutamente? Será que a gente percebe que aquilo que Deus nos dá não é para viver de qualquer maneira ou usar de qualquer maneira? Esse moço, ele nos dá um exemplo. E um exemplo que marca, um exemplo que fica. Em primeiro lugar, ele pede ao pai e o pai dá. E Jesus diz: qual é o pai, vocês sendo maus, não sabem dar boas dádivas aos vossos filhos? Qual é o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Pedindo um peixe, dá uma serpente? Jesus falou: não. O pai tem prazer em dar alguma coisa boa para seus filhos. E o pai dessa parábola aqui, ele deu. É isso que você quer, meu filho? É, eu quero. E deu. E às vezes a gente recebe de Deus algum pedido e não sabemos o que fazer. Ficamos com as bênçãos nas mãos e agora dizendo conosco mesmo: o que faço com isso? Esse moço recebeu a metade de uma fazenda. Eu imagino a quantidade de recurso que ele tinha em suas mãos. Igual a mim, igual a você. Deus tem nos dado a vida, Deus tem nos dado a saúde, Deus tem nos dado livramentos, tem nos sustentado com a força da sua destra. Tantas coisas acontecem na nossa vida e a gente muitas vezes não entende e não sabe o que fazer com as bênçãos recebidas. Em vez de agradecermos, em vez de louvarmos, em vez de bendizermos a Deus, muitas pessoas entram pelo caminho desse moço. Sai para gastar dissolutamente. As bênçãos de Deus, elas precisam ser sobre a nossa vida momentos e algo precioso para a gente avaliar e não sair por aí desperdiçando. Quantos desperdiçam a vida? Quantos desperdiçam o tempo? Quantos desperdiçam os talentos? Quantos desperdiçam as vocações? Tudo isso vem de Deus, porque a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são dadas a nós sem arrependimento. Deus nos dá graciosamente. E o que temos feito? Talvez neste momento, você que me ouve, está vivendo uma situação difícil. Está vivendo um momento de angústia, um momento de incertezas dessa vida. Está vivendo um tempo difícil. E aí você lembra lá atrás, quando tudo chegou às suas mãos e você não soube administrar as bênçãos de Deus. Não soube administrar aquilo que Deus te deu. E em contrapartida, você gastou dissolutamente. É assim que as pessoas agem. As pessoas não medem as consequências. Eles vão gastando, eles vão aproveitando o que tem, o que Deus dá por sua bondade, misericórdia e graça. E gastamos. Gastamos à nossa maneira, gastamos ao nosso bel prazer, gastamos com aquilo que achamos que é necessário ou até mesmo com os supérfluos da vida. Gastamos. Mas veja bem, tudo tem um limite. O que esse moço recebeu, a parte da herança, não era pouca coisa. E a Bíblia diz que quando ele parte para essa terra longínqua, ele desperdiça os seus bens vivendo dissolutamente. Desperdiça. É uma palavra séria, não é? Desperdiçar. E como temos desperdiçado coisas que Deus nos dá, situações que Deus coloca diante de nós. Desperdiçamos o alimento que comemos, colocamos tanta comida num prato e não vamos comer a metade. E o resto é desperdiçado. Deus nos dá um tempo precioso que temos feito com ele, desperdiçado. Deus tem nos dado saúde para a gente viver uma vida abençoada e o que temos feito, desperdiçado. E assim vive a humanidade. Talvez você que me ouve agora está vivendo essa realidade, botando agora a mão na consciência e dizendo: meu Deus, como desperdicei o tempo, a saúde, as oportunidades. quantas oportunidades já passou na minha vida, na tua vida. E sabe o que fizemos? Desperdiçamos as oportunidades, achando que amanhã elas voltariam, e não voltaram. A oportunidade não volta, ela passa, ela bate a nossa porta, ela chama a nossa atenção e nos diz: olha eu aqui. Mas aí, se desperdiçarmos a oportunidade, ela se vai e não temos mais condições de reavê-la. Por isso, essa mensagem é tão atual, ela é tão presente nos nossos dias, que nós precisamos realmente repensar a nossa vida, repensar o que temos feito. Deus, na sua graça e bondade, tem nos abençoado a cada dia. Ele nos abençoa, nos coroa, nos livra, nos guarda, nos sustenta, nos renova. Quanta coisa boa Deus faz. E aí, eu e você, sem pensar, sem planejar, sem perceber, sem avaliar coisa alguma, desperdiçamos. E aí achamos que quando desperdiçamos, a gente volta para Deus e aí Deus dá tudo de volta. Não é bem assim. Talvez você esteja nesse momento lamentando a sua sorte, lamentando a sua vida, lamentando essa situação que você está passando por ela. E ao avaliar, você percebe que o que Deus te deu foi desperdiçado. E agora você volta para Deus e vai pedir mais. Não. É interessante que esse relato de Jesus, ele tem uma sequência muito especial. E a primeira parte dele que quero frisar é essa. Essa forma de receber e como utilizamos. Desperdiçando, jogando fora. Ou somos sábios o suficiente, prudentes o suficiente, inteligentes o suficiente, para a gente poder perceber e entender que precisamos guardar aquilo que recebemos de Deus. Precisamos cuidar daquilo que recebemos de Deus, para que nós possamos viver com essa bênção por toda a nossa vida. Porque receber também não é fácil. Quantos de nós temos pedido coisas a Deus, bênçãos a Deus, respostas de Deus, e elas demoram? Não é tão simples assim. Você aí onde está, você diz simplesmente: Deus, coloca na minha mão aqui algo que eu possa amanhã pagar minhas contas. Aí Deus, como num passe de mágica, estala os dedos lá no céu e aí cai na sua mão algo para você pagar a conta amanhã. É assim? Não. Muitas vezes você chora, você pede, você coloca-se diante de Deus: Senhor, me ajuda, está vendo minha luta, minha dificuldade. É interessante, não é? Nós precisamos valorizar o pedido, para a gente poder valorizar a bênção. Você gastou tempo pedindo? Então você vai gastar tempo agora para poder gastar, não é? Usar, fazer útil aquilo que Deus te dá. E é interessante que esse moço aqui, ele recebe, desperdiça, porque ele viveu dissolutamente. Esse viver dissolutamente é uma realidade, não é? É algo muito sério, viver dissolutamente. Isso é, não tem um parâmetro, não. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma situação deplorável, uma situação terrível de vida, porque viveram dissolutamente? Sim, não perceberam, não mediram esforços, não mediram consequências, sabe? Saíram por aí queimando as suas forças, suas energias, usando as coisas vis deste mundo, e agora percebem que o tempo passou, tudo se foi, e a sua vida foi uma vida dissoluta. Não teve um objetivo, não teve um propósito, não teve uma razão para viver. É disso que Jesus está falando e é isso que quero chamar a tua atenção neste momento. Como estamos vivendo a nossa vida? De maneira séria? Estamos planejando a nossa vida? Estamos entendendo esse tempo de Deus para a nossa vida? Ou estamos vivendo dissolutamente? De qualquer maneira, não é? E aí muitas pessoas dizem, como já ouvi dizer para mim, não, pastor, o cantor canta, deixa a vida me levar. E aí a vida leva, leva, leva sim. E quando chega lá na frente, você percebe que dissolutamente você perdeu tempo, as oportunidades, gastou tudo que tinha, sua energia, sua força, enfim. E aí, o que fazer neste momento? O versículo 14 começa mostrando a realidade. Olha para isso. Jesus, na sua parábola, chega nesse momento e diz assim, e o moço viveu absolutamente. Em continuidade, ele diz, e havendo gastado tudo. Que coisa, hein? Primeiro ele desperdiça, vive dissolutamente, não percebe as oportunidades, o tempo que está diante dele, ele não tem percepção disso, ele está à vontade, está fora de casa, está longe de casa, não tem que prestar conta a ninguém, não é assim que você pensa, não é assim que você vive, eu não tenho que prestar conta a ninguém, sou dono do meu nariz, sou dono da minha vida, faço o que bem entendo, faço o que eu quero. E aí Jesus disse que chegou a hora crucial. Chegou aquele momento em que parou tudo. Porque a Bíblia diz aqui nas citações de Cristo. E havendo ele gastado tudo. Sabe o que é tudo? Não sobrou nada. Não sobrou nada. Gastou tudo. E não é assim que acontece comigo, com você, muitas vezes. A gente vai vivendo, vai caminhando, vai largando para lá e para cá, enfim, não prestamos atenção na nossa vida. Aí gastamos as forças, energia, gastamos. E de repente você põe a mão no bolso, põe a mão na consciência, põe a mão no coração, põe a mão na realidade. E você não tem mais nada, porque gastou tudo. Quantas pessoas estão vivendo hoje na miséria? Vivendo hoje situações terríveis, porque não perceberam as oportunidades e gastaram tudo. A vida, ela tem que ter um propósito, ela tem que ter um sentido, ela tem que ter uma razão para viver, um propósito para viver. Deus nos dá oportunidade nessa vida. Em Eclesiastes, Deus diz através da sua palavra, lá no capítulo 10, o tempo e a sorte pertencem a todos. E o que temos feito com esse tempo que Deus nos dá e com a sorte que bate à nossa porta? O tempo, sorte, oportunidades pertencem a todos. Mas sabe o que eu faço? Eu gasto tudo. E assim, talvez você que me ouve neste momento está dizendo, eu gastei tudo. E agora? O que fazer quando se gasta tudo? O que fazer quando não se tem nada? Nesse momento, a gente percebe que o mundo à nossa volta não pode nos ajudar. Quantas pessoas chegando neste estágio da vida, olhem sua volta, cadê os amigos? Já se foram, porque enquanto você tinha, os amigos estavam contigo. Agora você não tem nada, os amigos se foram. Você percebe que está só, abandonado, abandonada. Te largaram, te desprezaram. E o que fazer? O que fazer neste momento tão terrível da vida, quando a gente percebe que gastamos tudo e não tem nada que nos socorra, que nos ajude. E o texto bíblico diz que para piorar, porque a situação só piora, percebeu isso? Hein? Você já percebeu? Quando a gente não percebe a vida, quando a gente abandona os propósitos da vida, os princípios da vida, a gente vai levando uma vida de qualquer maneira dissoluta, sabe? A gente vai desperdiçando tudo que chega às nossas mãos e aí de repente percebemos que gastou tudo. E quando você chega nesse estágio, você fala, não, agora eu vou me levantar e tal, é. E sabe que para piorar, Jesus disse que naquele momento houve naquela terra uma grande fome. Você já percebeu quando a gente está por baixo, as coisas sempre dão uma pioradinha que é para massacrar um pouco mais? Hein? O moço viveu absolutamente, desperdiçou o que tinha, gastou tudo de qualquer maneira, e agora quando ele está sem nada, para dar uma piorada na situação, naquele lugar onde ele estava, naquele lugar que ele escolheu ficar, ele foi para aquela terra por escolha, eu vou para lá, e não é assim comigo, com você, a gente faz as nossas escolhas. Eu vou para lá, eu vou fazer isso, eu vou resolver dessa maneira, eu vou viver assim. São nossas escolhas que determinam o nosso futuro. E ele escolheu. E aí, Jesus diz que, para dar uma piorada, houve uma fome. E aí? O que, que você faz nessa hora? Porque enquanto você tem, não é, havendo fome, você pode comprar. Fica mais caro um pouco, mas você tem dinheiro. Você tem condições. Você reservou, você se precaveu. Você se guardou. Mas você não tem nada. O moço nada tinha. E ainda chega a fome. Ainda vem a fome. É... Fome bateu na porta dele. E aí, moço? Não temos nada para comer. A fome chega. A adversidade chega. O tempo da angústia chega. O tempo do desassossego chega. E para onde ir? O que fazer? Hein? E aí esse moço, como todos nós, não é? Ele... Diante daquela realidade, final do versículo 14 diz que ele começou a padecer necessidade. Tem alguma coisa com você? Tem alguma coisa conosco? Gastamos tudo e agora? O que, que a gente vai padecer? Hein? Qual é o resultado dessa vida dissoluta? Dessa vida, sabe, de qualquer maneira? Dessa vida que se gasta tudo? Nesse momento em que a fome chega, aí vem a necessidade. Padecer necessidade, sabe o que é isso? Hein? É ele estender a mão para pedir alguma coisa a alguém. O moço que tinha tudo, rico, pediu o pai e ele deu. Você quer a sua herança? Eu te dou. Toma. Ele saiu, achando que sabia, achando que entendia, achando que era esperto. Não é assim comigo, com você também? Nós achamos que somos, e na verdade nós não somos nada. Nós dependemos da misericórdia, da graça, do amor de Deus a cada dia. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Diz a palavra do Senhor no livro das Lamentações de Jeremias. Então veja bem. Padecer necessidade, mão estendida, e chegou um dos cidadãos daquela terra e disse, olha, eu posso fazer para você, você ir para os meus campos e você vai tomar conta dos meus porcos. Quer ir para lá? E aí você lendo esse relato de Jesus, essa parábola, ele está falando de uma coisa... Sabe, está criando aqui uma situação para revelar uma verdade preciosa. Você que tinha tudo, você que gastou tudo, agora você está num campo tomando conta de porcos. Entendeu? Se eu e você não abrirmos o olho, se eu e você não tomarmos uma posição, se neste momento que você me ouve, pela graça e bondade de Deus, você não tomar uma decisão, de onde você está, você pode descer um pouco mais. Ele estava na sua casa, foi para uma terra longe, e aí dissolutamente viveu desperdiçando o que tinha, gastou tudo, teve fome, padeceu necessidade e agora está tomando conta de porco. Meu Deus! Mas será que é isso mesmo? Eu vou morrer assim? Depende de você. Olha a decisão desse moço. Ele ali naquela angústia, ele ali naquela necessidade, ele ali naquele momento terrível, ele diz, e está aqui na palavra, no Lucas 19, 15 e 18, levantar-me-ei. Ele falou, pera lá, eu estou necessitado, eu estou aflito, estou angustiado, mas eu posso me levantar. E essa decisão só você pode tomar. Eu não posso tomar essa decisão por você. Ninguém pode tomá-la por você. É você que toma a decisão. É você que diz agora, eu vou me levantar. Eu vou me colocar de pé, eu vou sair dessa situação em que me encontro. E vou caminhar em direção ao meu pai. Eu vou lá, vou ter com ele. E ele caminha na direção do pai. Você tem um pai. Como diz a música, eu sou teu pai, é só chamar. Chame por ele, ele quer ouvir tua voz, ele quer ouvir você falar com ele de novo. Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, foi o que ele disse. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita aí de volta. Haja um cantinho aí para mim. E esse pai misericordioso, bondoso, amoroso, na figura que Jesus retrata aqui, ó, versículo 20, levantando-se foi para seu pai. Ele foi, levantou e foi, ele foi, não ficou só no pensamento, não ficou só na imaginação, não ficou só no desejo, ele foi. É o que você precisa fazer agora, se levantar e ir. Isso significa sair dessa inércia que você está vivendo e tomar uma posição ao lado de Deus agora. Neste momento, por sua vida, por sua casa, por sua família, ele se levanta e vai. E quando ainda estava longe. Isso é lindo, gente. Ele ainda estava longe. Sabe quem o viu? Jesus disse na sua parábola. Viu-o, seu pai. O pai te vê. O pai te contempla. Ele está te vendo agora onde você está, a situação que você vive. Ele só está esperando você se levantar e se dirigir a ele. Eu sou teu pai. É só chamar. Chame por ele. Clame por ele nessa hora. Porque o que Jesus retrata aqui é o que vai acontecer com você. A Bíblia diz que, ainda longe, o pai se moveu de uma íntima compaixão, vendo o filho naquele estado, daquela forma. Você pensa que Deus tem prazer na sua miséria? Que Deus tem prazer nessa vida que você está levando? Não! Ele, como um pai amoroso, como um pai piedoso, como um pai que se compadece de seus filhos, conforme diz o Salmo 103, ele vai na nossa direção, vai na sua direção, corre, lança o pescoço e o beija. O pai fez isto. O filho só precisou ir. Quem correu, quem abraçou, quem beijou, foi o pai. Ele está pronto para te receber. Está pronto para te aceitar. Você só precisa ir. Se levantar. Mas eu gastei, ele sabe. Eu desperdicei, Ele sabe. Eu vivi absolutamente, Ele sabe. Mas Ele quer de mim e de você o arrependimento. E aí a gente volta correndo para a casa do Pai. Volta correndo para os braços do Pai. E aí, ó, o Pai coloca depressa a melhor roupa, põe no dedo um anel, sandália nos pés, prepara uma festa e manda dizer a todo mundo: sabe por que estou fazendo isso? Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Deus quer fazer uma festa por sua vida. Deus quer trazer alegrias para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A alegria começou quando Ele chegou. A alegria começou quando Ele voltou. A alegria iniciou aquele momento. A festa começou quando Ele voltou. E aí, vamos voltar? Vamos tomar uma posição, vamos tomar uma decisão? Ou vamos permanecer imóveis, largados, jogados, imaginando que Deus não nos ama, que Deus não nos compreende? Mas pelo relato de Jesus aqui nessa parábola, o Pai está de olho, o Pai está na expectativa, o Pai espera que você venha, que você chegue. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Isso é uma expressão de Tiago, o irmão do Senhor. Deus te abençoe para que você possa chegar-se a Deus, receber seu abraço e viver uma vida de vitória e de alegria. Amém.
Permita-me
Pois é, e com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo a você a companhia, o carinho, mais um culto de gratidão ao nosso Deus. Deixa eu agradecer aqui meu querido pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia na Freguesia, o mensageiro de Deus aos nossos corações nesta noite. Pastor Roberto Inácio é da Assembleia de Deus Filadélfia, aqui na Freguesia, em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na Freguesia. Muito obrigado, meu pastor querido. O irmão vai estar impetrando a bênção apostólica. Obrigado ao Fábio Silva, à Débora Lira, ao Michel Camargo. Um grande abraço para você. Amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, estaremos aqui com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Roberto Inácio impetrando a bênção apostólica.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, agora e sempre. Amém.